Beleza, galera, estamos começando aqui nesse dia maravilhoso com essa música de Quincy Jones, Soul Bossa, tema de Austin Powers, meu querido Peter.
Yeah, baby!
Estamos começando aqui mais um Bangcast para você que está em casa. E aí, Peter, como é que tá?
Tô na boa, tudo na paz, na moral, Charlie Brown, meu amigo.
Tudo na paz?
Boa.
Muito bem, muito bem. E nesse programa de hoje a gente tem um convidado especial, né, Peter?
É verdade, está aqui do lado o nosso pai de santo do Star Wars.
Que é isso? esse é o nosso querido Alisson Remy.
Ele mesmo, Bidedão.
Tudo bem, Alisson? Como é que tá?
Tudo, graças a Deus.
Muito bem, hoje vamos falar aqui sobre games, Alisson.
É nóis.
Ó, mas antes de mais nada, vamos colocar a nossa vinhetinha do nosso Bangcast. Beleza, beleza, galera? Estamos em mais um Bangcast aqui, começando com muita alegria, muitos aplausos nessa porra, por favor. Mais aplausos, porra. Muito obrigado pelos aplausos, muito obrigado. Chega, caralho, chega de aplausos, pelo amor de Deus. Que é isso? Tá parecendo aqui um boteco, essa merda aqui.
Alisson está me bulindo a minha calça aqui.
Tá parecendo boteco? Ó, música pra falar de um assunto interessante. Sobe o som, por favor. Muito obrigado. Então, vamos falar sobre uma música interessante. A Peter, em cima dos jogos. Você acha essa música bacana ou não?
Essa música é da hora. Excelente.
Como que você consegue saber a música se você não tá ouvindo?
Eu simplesmente estou chutando.
Okay. Não, mas isso aí é sem sacanagem, sem sacanagem. Agora vamos falar sério nesse programa. Música para falar sério de um jogo sério no programa. Olha só. Já mudou para o clima tenso.
Agora o bagulho
Club
tá
to
sério.
Death. Ó, é o seguinte. Vamos falar sobre jogos. Por que alguns games, eles insistem em mudar como o game ele é bacana, como o game é legal, como o game é massa. Ele tem um roteiro irado. Todos os jogos, hein, seja de Xbox, seja de PlayStation 4, seja de Nintendo Switch. Não interessa a bandeira. Ok. Vamos falar aqui de bons jogos.
Como é que é? Nintendo is a bitch?
Oi? Nintendo Switch, pô. Nintendo não é uma bitch, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Não, nada a ver. Ó, mas sério, sem sacanagem, voltando ao assunto. Música pra falar de games, por favor. Sobe o som. Os games estão aí, né? Tem várias plataformas. Algumas pessoas gostam de Xbox, algumas pessoas gostam de Nintendo, algumas pessoas gostam de Master System, de Mega Drive, e aí tem uma penca de videogames, não é isso, Alisson?
É isso aí.
Você, particularmente, Alisson, gosta de qual console?
PlayStation.
Você é sonista também.
Graças a Deus.
Muito bem, muito bem. Muito bem, aplauso pro cara. Ah, o cara é sonista, pô, o cara é sonista. Qual é o problema? Se o cara gostasse de Xbox, ninguém ia gostar, né? Pois é, então pronto. Não, pois é. Tem pessoas que gostam de Xbox, a gente tem que respeitar no programa também, né, Peter?
É verdade, não sou eu, não sou esse cara, mas temos que respeitar.
Pô, bicho, a alfinetada foi foda, hein?
Cara não sou eu.
Não, mas então, é fato que o Xbox e o PlayStation 4 são os consoles de momento e que eles estão no topo aí da, digamos assim, da concorrência. A Nintendo, ela corre por fora, né, e eu realmente não entendo isso.
Não entendo, é fazer propaganda aí. É, galera.
Mas não, sem sacanagem agora, falando sério. Eu queria abrir o programa falando de uns jogos aqui que eu não sei por que a galera resolveu mudar. Algumas mudanças em alguns jogos, algumas liberdades criativas são bem importantes para que o jogo ele evolua com o seu tempo. Tem uma geração Nutella nova aí que tá nascendo, inclusive nesse momento que a gente tá falando, tá nascendo gente, né?
Sim, e estão sendo feitos também.
É também, pois é verdade. Mas então, a galera ri de qualquer coisa aqui, né? Mas é bom a gente lembrar o seguinte, que alguns jogos são tão clássicos que, ao meu ver, não precisavam ser mexidos. Como a gente falou de filmes que não devem ser feitos remakes, na minha opinião não devem ser feitos, eu não digo nem remakes, continuações de jogos sem aquele primor do sucesso inicial que o jogo teve. Eu vou falar aqui de alguns jogos, alguns exemplos, e vocês dois aí derramem o leite.
Tetris, né?
Não, é Tetris nem tanto, derramem o leite de vocês. Vou começar com um jogo que é fantástico, um jogo homônimo do PlayStation 1. E esse jogo, ele foi um sucesso, até hoje ele é um sucesso, embora não goste das versões de hoje. Resident Evil, vamos falar de Resident Evil, então entra a música sinistra.
Olha, isso pra falar.
Lá vem a zumbizada, hein?
Resident Evil é um jogo do gênero survival horror. Como é isso? É um jogo que você tem que sobreviver a um apocalipse zumbi, certo? Com a pouca arma que você tem, com as poucas balas que você tem, com as poucas ervas que você tem.
E muita facada no bucho.
E, exatamente. E é um jogo da Capcom, que não preciso apresentar a Capcom. Se você não conhece, vai pesquisar no Google, porque eu não preciso ensinar para burros como você, ok? Sinceramente, foi mal. Mas... é, vai... a Capcom...
famoso Capcom.
Exato. E assim... cala a boca, porra, tá rindo de quê? Então, voltando a falar da Capcom, Resident Evil foi um jogo que fez sucesso, concorda?
É,
fez na sua versão,
grande sucesso.
Na sua versão... inicial, na primeira versão da mansão, a grande mansão.
Biohazard, como era nos Estados Unidos?
Biohazard na versão japonesa, nos Estados Unidos veio Resident Evil.
Já veio Resident?
Foi, veio Resident Evil. Começou com o Biohazard.
Eu cheguei a jogar o Biohazard, cara.
Exato. Tudo em japonês, o cara tem que se virar na revista Game Power.
Eu chutava. Eu vi o que tá acontecendo na barra do chute.
Mas então, o que é que acontece? Eu gosto muito de Resident Evil, mas eu acho que ele desandou no meio do caminho. E aí você e o Alisson, vou deixar vocês falarem. No começo ele tinha uma pegada de câmeras. Como é que eu posso te falar?
Estáticas.
As câmeras eram paradas.
Tipo aquelas câmeras de vigilância.
Isso. E ele mudou isso. Eles mudaram isso, né?
Virou uma Steadicam nas costas.
Ele virou uma Steadicam nas costas e a partir daí, que foi no 4, né? Que o Leon Kennedy vai pra Espanha, se eu não me engano. E aí lá tem as Las Plagas.
De 4 em diante,
já não é mais zumbi a parada. Já tem os bichos que parecem os feiticeiros do capiroto. Então, assim...
Hello, stranger.
Foi uma série de coisas que mudaram no Resident Evil que vai além do G-Vírus e do T-Vírus. E aí eu passei a não gostar do jogo, mas é uma opinião pessoal minha. Eu não gosto do Resident Evil... o 4 até é boa jogabilidade, mas pra mim já mudou tudo quando a câmera foi pra trás do ombro. Essa porra não é Tomb Raider, então se não é Tomb Raider, pra quê? Pra câmera atrás do ombro?
Eita...
pois é, não é pra...
queria um ombro amigo pra chorar.
Não curti a câmera, não curti o jogo, me apedrejem se quiser, não tô nem aí.
Pega a pedra ali.
Não tô nem aí. Não tô nem aí. Sabe? O jogo, ele poderia sim ser um jogo continuado na sua versão clássica, ter ido pra Espanha, mas não precisava mudar. Então mudaram o roteiro, o jogo ele tem Las Plagas agora, é outra história, tá parada. A Umbrella é citada, mas tudo mudou no jogo. O 5 nem se fala. O 5 pra mim foi a decepção dessa saga aí.
E se passa de dia, né?
Não existe, velho. O Resident Evil 5 se passa de dia e ele é mais uma guerra de pessoas mutantes. E você joga com o Chris.
Inclusive, né? esse jogo tem o subtítulo, né? Que é X-Men e o Confronto Final, né?
Hã?
É.
Hã?
Sabia,
oi?
Não. É uma guerra contra mutantes e o Confronto Final.
Ai, meu Deus do céu. Olha, o Peter hoje tá... baixou o Prasalit aqui nele.
Sou o Prasalit ali, já tem até 5 partes.
Mas então, não gostei de Resident Evil 5, tá? Eu passei a me incomodar com Resident Evil 5 justamente por esses problemas que ele tem de como é que eu posso dizer pra você? Esses probleminhas, né? Que surgiram e me incomodaram bastante. De mudança de jogo, mudança de... da forma que o jogo aborda o assunto zumbi. Não gostei.
E em dupla, né? Depois do 5 ficou em dupla.
Não, mas aí esse problema da dupla não me incomoda. Isso aí é uma evolução boa. O que me incomoda é a mudança do jogo. Não, filme, não enxergo mais como um filme, vamos pensar assim, como uma história de zumbis. O zumbi que a gente conhece, sabe? Aquele zumbi que pega um vírus, se morder, transforma outra pessoa em zumbi. E você tem que sobreviver àquele apocalipse. Não é mais isso. É agora um bocado de mutantes com a boca que parece aquela... parece uma chavasca. Você sabe o que é uma chavasca, né?
Eu tô ligado.
Tá ligado. Você sabe o que é uma chavasca, Alisson?
Não.
Não sabe o que é uma chavasca?
Não.
Não vai ficar sem saber.
O Bangcast mais 18 antigo.
É, o mais 18 a gente fala que é uma chavasca. Mas enfim, é porque eu não posso falar outros nomes. Parece uma vagina. Pronto, vamos falar. Posso falar vagina, não posso, produção? Posso falar sim, baixinho, pronto. Então me incomodei. Me incomodei bastante com isso. Então, assim, muita gente se incomodou. Inclusive, a franquia deu uma queda de vendas. No Resident 6 foi um fracasso de vendas.
Foi, mas também teve aquela questão assim, o 5 ele já não foi tão bom.
Aí meio que rebootaram, né? Agora tem o Resident Evil que foi o que é o novo, que saiu, que é o 7.
O 7, que é a primeira pessoa.
Que mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Porque o 6 foi um fracasso.
Mas também teve aquela, toda aquela história que foi, quando fizeram o 5, tem uma coisa que ficou muito clara. É, a Shiva, que é a que fica junto com o Chris quando tá fazendo toda a aventura, ela te avisa quando tem zumbis, tipo, onde, fora do teu campo de visão. Isso no Resident Evil é uma coisa completamente nova, porque quando tinha zumbis fora do teu campo de visão, tu levava a paulada, meu amigo.
É, com certeza.
E tu não sabia o que tava acontecendo. Tantas vezes que no, os grandes sustos do Resident Evil 1, 2 e 3... E Code Verônica é os bichos que apareciam do nada e por trás de ti.
Sim, mas o Code Verônica, você citou bem o Code Verônica, inclusive um excelente jogo do Dreamcast, do falecido Dreamcast, que era um excelente console da Sega também.
À frente do seu tempo.
Exatamente. Mas infelizmente não deu certo, ele tinha poucos jogos e era muito caro pra época, né? Mas assim, é, eu lembro que o Resident 1, o 2 e o 3, o 1 que se passa na floresta de Rankin, que é perto de Rankin City, e no 2 vai pra Rankin City, que aí a gente já consegue ver os Stars, é, mas a gente joga com o Leon e com a Claire. Primeiro a gente joga com os Stars, Chris e Joe. O segundo a gente joga com a Claire e com o Chris. O terceiro a gente joga com a Jill. E aí é que tá. Aí tem, a, aí tem um
e o Tofu também.
É, tem o Tofu também. Aí a gente vai pro 4, a gente joga com a Claire e já é em outro lugar. Né, numa ilha, se eu não me engano, a história
não,
é essa. Né?
O da Code Verônica.
Code Verônica numa ilha, exato.
O da Claire ainda é em Rua.
Exato. Aí o que que acontece? Mudam o 4, coloca a câmera no ombro, já não curti isso. Mudam a história agora, Las Plagas. Mudam o 5, botam o Chris de volta, que é um personagem famosíssimo.
Jogam ele na África.
Mas jogam ele na África, já é outra história, nada a ver. E aí vem o 6, eles tentam agradar todo mundo, porque o 6 você joga com todo mundo praticamente.
É, o 6 ele é dividido assim, que é cada personagem...
Com o seu tipo de zumbi, né?
Com o seu tipo de zumbi, com o seu tipo de jogabilidade. Se tu jogar com o Leon, ou com a acompanhante dele, que eu não lembro quem é que é a dupla dele, esqueci.
É, e ela é um zumbi clássico, né?
É, aí zumbi lento. É um zumbi mais clássico, é uma história mais parecida com o original.
Que é o que eu gosto.
Que é mais terrorzinho e tal...
Confesso que eu zerei, com, eu gostei de jogar com o Leon. Uhum.
Aí tem a do Chris, que é tipo Call of Duty zumbi.
Que eu não curti. E o do Chris é todo mundo correndo, atirando, não gosto. Olha, velho, só. Zumbi velocista, eu não curto.
Só se mordeu o Zion Bolt.
Não, né? Passa pro Alisson. Alisson, zumbi que corre, você gosta ou você prefere o zumbi mais clássico? Aquele que parece que tomou 4 e saiu bêbado.
O que tomou 4 e saiu bêbado.
É melhor o zumbi lento, né?
É, bicho? Melhor.
Você concorda ou não? E o zumbi atlético, o que é que você acha, meu?
É ruim demais.
Você gostou de Guerra Mundial Z, bicho?
É legalzinho.
É legalzinho pra ruim, né? Porque aquele filme, a galera escala montanhas, cara. Os zumbis escalam por cima do outro.
Eles procuram pessoas que têm doença, essas coisas.
Não, que não tem doença.
É isso aí mesmo.
As que têm doença, eles passam longe. É, se você tem diabetes, você tá salvo, né? Putz, mas não existe. Quer dizer, se o cara tem diabetes, AIDS ou uma doença degenerativa que seja, o zumbi ele passa longe, não vai lhe matar. Então você... Você tá ferrado, mas não tá. Né? Uma coisa... Pois é.
O zumbi não quer ficar doente.
Não rolava até com gripe.
Pois é. Foi um filme cagado. Mas voltemos aos games. Voltemos a falar dos games aqui. É... Alisson, você é um cara que é fã de Resident Evil, né?
Com
você
certeza.
Jogou todos?
Quase todos.
Você só não jogou qual? Quais?
O novo.
O 7 do PlayStation 4. Tá precisando jogar, viu, bicho? É. Inclusive com o óculos de realidade virtual, que tá incrível o jogo.
Joguei no shopping, no Museu do Games.
Tá incrível o jogo, tá sinistro. Mas você concorda comigo que determinados jogos não devem ser mudados?
Concordo sim.
Mas alguns jogos você acha que vale a pena mudar?
Vale.
Resident Evil não é o caso, né?
É.
Ou você gostou da mudança? Pode ser sincero.
Eu gostei porque o primeiro jogo... Eu odiei a forma de andar do personagem.
Porque você achava complicado as câmeras fixas e você, mesmo com o personagem de frente pra você, você só andava pra cima, né?
Mas
isso aqui é bacana, pô. Porque dificulta o jogo. Quando chegar três zumbis lentos, você vai, caralho, agora pra onde eu vou? Eita, caralho! Aí você vai pra cima, o boneco vai pra trás.
Fica desesperada.
É, mas a ideia do jogo é essa, pô. Você tá jogando um jogo de zumbi.
A partir do quarto que ficou melhor, né?
Não, já não gostei. Então, você faz parte da New Generation. Você gosta da nova geração que gosta desses jogos de zumbi com a câmera atrás do ombro, né?
Uhum.
Ok, ainda bem que é ainda bem que é atrás do ombro, né? Ainda bem que é atrás de ombro.
Mas teve uma nova geração que foi tipo um remaster, que foi o Resident Evil 0 pra GameCube. E depois ele veio, acho que, pro PS3.
Não, fizeram Resident Evil 0 e fizeram mesmos moldes, um remake do primeiro, que tá incrível.
Teve o 0 que é do GameCube. Isso, e o remake.
O remake que era do GameCube e agora tá. Os direitos não são mais, já tem a versão pra PS4.
E já é um jeito que foi a fórmula antiga. Não tem câmera atrás das costas, não sei o que.
Inclusive agradou a galera que gostava dos primeiros.
Os véi, né? Os véi. Nós, não, os véi.
Assim, tem uma galera nova que gosta, pô. Tem uma galera nova que aprecia.
A galera não gosta de jogo difícil, não, Thales.
Mas aí que tá, os jogos difíceis é que são os bons. Eu tenho pena dessa geração Nutella. Agora eu vou falar nessa porra. Olha, música de briga aqui nessa porra desse programa aqui agora. Música de briga no programa, por favor. Vai botar uma música de... Pronto, Mortal Kombat aí, pronto. Música de briga nesse programa. Que eu vou falar nessa porra agora, vou falar. Deixa eu falar. Sobe o som aí, por favor, que agora é cacete no programa aqui. Meu bicho, quem foi que pensou a brilhante ideia de colocar o grito do Michael Jackson nessa música do Mortal Kombat? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Ó, vamos deixar a música do Mortal Kombat aqui, porque vai rolar um fight. O que é que eu acho hoje? A geração Nutella tá muito mal acostumada a jogos que já são jogos tutoriais. São aqueles jogos que começam já ensinando. Se você passar muito tempo com um personagem parado num lugar mofado, aí ele mostra. É por aqui, a setinha começa a piscar. Ou então, aperte isso para agarrar o personagem. Aperte isso para arrancar a cabeça. O God of War é todo assim. É um jogo incrível, mas ele vai ensinando o tempo todo. Poucas são as vezes que você vai pelo instinto. Embora tenha algumas partes que são bem difíceis de passar. É um jogo que ele consegue agradar tanto a nova geração quanto a geração antiga. Eu acho que é um clássico aí.
É, eu tinha até aquela parte que acho que foi no 2, que era Challenge of the Gods.
Isso.
Que tu tinha que fazer cumprir um desafio que era, às vezes, não levar nenhum hit.
É complicado.
Que era o último, não levar nenhum hit.
É complicado, é difícil. Então, assim...
Eu consegui.
Não, eu também consegui. Parabéns. Eu consegui platinar o jogo, parabéns. Aí, bate aqui na minha mão. Eu consegui. É pra aplausos pra gente que platinou o God of War, por favor.
Somos outro nível, hein?
Obrigado. É um jogo difícil de platinar, pô. Não é fácil, não.
Aquele último desafio.
É difícil. Foi... É, eu joguei pra passar do Hades, eu penei na primeira vez. O Hades no God of War 3 é difícil. Então, assim, mas ele é um jogo tutorial. Estamos aí numa fase de jogos tutoriais. Vamos pra o PS4. Você vai jogar For Honor. For Honor é um tutorial do começo ao fim.
Mas For Honor é muito ruim.
O jogo, não, mas o jogo ensina como é que você joga e você vai de novo, como é que você joga, e a Ubisoft cagou feio.
Mas, Thales, entenda.
Não,
o jogo,
véio,
já não é bom.
Mas...
Aí se tu não ensinar o povo, aí o povo não
joga. Mas tem jogo bom, porra. Mas tem jogo bom no mercado hoje. Ó.
No mercado tem Tetris.
Tem Tetris também.
Aquele do 150 jogos em um.
É, mas é horrível. Ali é horrível aquele jogo. Não, é legal aquele jogo. É legal, tô brincando. Mas você pega na época da gente, o Mario, Sonic, eram jogos que não ensinava você como passar de fase. Você tem que ir na raça.
E não tinha save.
Perdeu, volta pro início. Então, assim, hoje em dia você tem save. Aí inventaram a peste do memory card no PlayStation 1, né? Que ajudou muita gente, mas beleza, eu concordo. Vamos lá, vamos salvar pra você desligar o videogame, jogar no outro dia e continuar de onde parou. Beleza, legal, bacana. Mas, porra, Resident Evil naquela época era difícil. Você tinha que zerar com a revista Game Power ou então com a Ação Games do lado. Era difícil.
Eu já tinha save, né? Mas é que aquela coisa.
Mas era difícil.
Era difícil, porque tu tinha que fazer um raciocínio que às vezes tava fora da mentalidade daquela pessoa que tava jogando. Tipo, quem era o que tava jogando? Os pivetes de 12, 14, 16 anos. Como é que é, Alisson?
Era horrível.
Olha,
pois é.
Era bom. Aí só que tu tinha que pensar uma coisa muito fora da caixa. Porque quem idealizou o jogo é uns velhos. É uns caras bem mais velhos. É uns caras que estavam com a mente muito, muito pra frente. Aí. Vai fazer? Não. Como é que o cara vai adivinhar, né?
Não, eu concordo.
É o Xing Ling.
Xing Ling, nossa. Não, mas sério, sem sacanagem. Resident Evil, pra mim, na minha opinião, ela flopou tanto que a Capcom voltou atrás, a Capcom não fez uma sequência com esses personagens clássicos e o Resident 7 não tem nada a ver com 1, 2, 3, 4, até o 6. Não tem nada a ver. Pode ser citado a Umbrella, mas você pode ver que é um reboot. Até a forma do jogo é primeira pessoa, foi feito pensando no VR. Tem uma série de coisas diferentes. Então, assim, não vi zumbi ali. Eu vi ali um... A gente vê, pelo menos... Tem. Mas não é... Tipo,
não é o clássico.
Não é o clássico, mas é um zumbi diferente. Aí a gente vem pra outros jogos atuais que me incomodam. Uncharted é um sucesso da franquia da Sony. É um jogo clássico da Sony, do PlayStation. Aí todo mundo... Tu jogou de Uncharted?
Top!
É um jogo bem feito, mas Uncharted pra mim nada mais é do que uma cópia barata de Tomb Raider, velho. Desculpa. Pode não. Não, velho, Tomb Raider, inclusive, na verdade, põe música de Tomb Raider, por favor. Tomb Raider, na minha opinião, já é, inclusive, a Lara Croft, ela já é uma versão feminina, diferenciada com peitões e duas armas do Indiana Jones. Você sabe que...
Eu pensei que ele ia dizer Pitfall.
Não. Você sabe que...
Entregar a idade de todo mundo aqui.
Não. Você sabe que o Indiana Jones... Mas Indiana Jones é novo, não. Você sabe que Indiana Jones é um cara que procura... É um arqueólogo, procura coisas inusitadas em locais onde as pedras rolam, tipo demônios, enfim. E Tomb Raider é totalmente inspirado, se você parar pra analisar, em Indiana Jones.
Porque aquela época era complicadinho de conseguir os direitos. Os caras, vamos fazer um jogo aqui legal, aí vamos fazer um apelo...
Com uma mulher.
Com uma mulher e tal, e botaram o mais sexualizado possível e meteram a Lara Croft. E ela apareceu e foi legal os jogos eram muito bem feitos.
Colocaram Lara Croft não, meu amigo. Colocaram Lara Croft.
Oh my God.
Exatamente, Lara Croft. Exatamente. Lara Croft, você não tem que falar assim. Lara Croft.
Oh,
agora,
my God.
Tu sabe, né? Tu sabe por que esse jogo não ficou no lugar do Uncharted por conta do tempo de produção.
Não, exato.
Demorou mais.
Eles tinham que lançar alguma coisa assim. O Uncharted acabou sendo lançado muito bem feito primeiro. Você jogou Uncharted, Alice?
Joguei.
Gostou do jogo, não?
É ótimo.
Mas você jogou o novo Tomb Raider, não?
Não.
Não
Eu
jogou
não sou
novo?
Fã de Tomb
Senna,
Raider.
Porque é o problema seu com Tomb Raider? O jogo é muito bom, pô. Você jogou, não jogou no PlayStation 1, não?
Joguei um pouquinho só.
É um jogo difícil, pô.
Por isso que eu não joguei muito.
Mas, porra, peraí, bicho, peraí essa porra. Para o som, para tudo. Bota a sirene aqui.
Eu sou
porra.
Geração Crash, tem que ter setinha.
Velho, nós temos um geração Nutella aqui no programa de hoje. Pelo amor de Deus, Alisson, por favor.
Nutella não, fala isso.
Não, mas é Nutella, pô.
Só não gosto muito de jogo.
Não,
RPG.
É Nutella, sabe por
quê? É muito minha.
Mas não é bem RPG, pô. Tomb Raider é um jogo de aventura. É porque você não gosta de jogos com puzzles. Jogos difíceis, jogos que tem que pensar. Então você... Olha, jogo pro Alisson jogar. Posso fazer um jogo bom pro Alisson jogar?
Pode.
Pode jogar dominó, porque aí você ganha... Aí eu ganho de você na buchuda.
Buchudo já sou, né?
É, buchudo você já é. Alisson, você... Sem sacanagem. Você prefere... Mas é que tá. Você não pode dizer que Tomb Raider é um jogo ruim, porque Uncharted e Tomb Raider são similares. A diferença é que nós temos o Nathan Drake de um lado, não é isso? Uhum. O nome do protagonista, e nós temos a Lara Croft do outro lado.
Tem algumas diferençazinhas ali, que a Lara Croft era muito mais uma... Como é que eu posso dizer? Mas era enfrentar as coisas e pular de um lado pro outro como se fosse realmente o Indiana Jones. E o Nathan, ele mais escala as paradas, né?
É mais humano, né?
Ele meio que só faz as escalas e pá, e não sei o que. Aí depois, aí apareceu uma coisa da corda dele usar, mas era muito mais escalar e se esconder. Aquele, mais ou menos como um Gears of War. A Lara Croft era tiro na solta, assim, meu amigo. No campo livre era bala comendo.
Sabe uma coisa que eu concordo com você? É que o novo jogo do Tomb Raider veio e ele deu uma ofuscada no Uncharted. E nós temos aí o Uncharted 4, mas o novo Tomb Raider tá foda.
Coisa, né? A produtora do Tomb Raider não queria dar exclusividade pra Sony, né?
É, tem isso também. Ela queria abrir as pernas pra tudo e pra a Sony tudo. Fez não. Então nós vamos fazer o nosso Tomb Raider.
Exato.
E aí a Sony... Porque a Sony visa em dinheiro, meu amigo.
E outra coisa, o Uncharted... Foi feito muito mais rápido que o Tomb Raider, que ele demorou ainda. Acho que ele saiu no terceiro ano do PS4.
É verdade.
Acho que foi no terceiro ou no segundo ano já. E o Uncharted já tava no primeiro. Ele tinha até o bundle
de venda do próprio console. Então, quando ela saiu, já saiu bem depois, eles precisavam de um jogo pra mostrar a potência do videogame. Não era nem do PS4, já era do PS3 isso.
Sim.
Que era, já queria mostrar a potência dele, e o Tomb Raider, né, saiu muito, mas muito tempo depois, quando, da época do PS3. O PS3 foi quase no fim da geração. Foi realmente no PS4 que apareceu também junto o Tomb Raider.
Foi tipo... A mesma história aconteceu com The Last of Us, que saiu no final tentando pegar toda a plataforma gráfica do PS3. Em alguns PS3 ele trava, ele não funciona. Eu tenho um PS3 que até hoje eu não consigo fazer o The Last of Us funcionar.
Tá,
ele funciona até uma parte, depois fica tudo doido. Os bonecos somem, o zumbi para, fica todo mundo parado.
O bug,
deu um bug topado, exatamente. E aí...
Azarado.
Não, mas não só sou eu não, brother. Eu tenho, ó... Tem eu, quem mais tem? Tem o Jorge, não o Jorge Fossato, tem outro Jorge, amigo meu.
E o jogo é top.
Que também travou já.
Jorge Vecilo?
Não, é outro. Não, eu não sou amigo desse, não. É só, conheço as músicas dele, mas não sou amigo dele.
O Jorge Vacilo, então.
Esse é o vacilão. Mas tem um amigo meu que eles realmente deu problema. A Sony já falou que teve vários problemas referente a esses jogos final de geração, né? Então, eu achei mal, na minha opinião, essas... Como é que eu posso falar? Você lançar um jogo no final da geração do console só pra vender. E alguns consoles não funcionam. Quem tem o PlayStation 3 Fat, que é o primeirão, não roda direito The Last of Us. Porque ele já é um pouco mais lento, a plataforma gráfica. Isso é normal, né? Do que as atualizações. Que veio o Slim e o Ultra Slim, que pra mim é horrível. Aquele videogame é horrível.
Oh, justo o que eu tenho.
É horrível. Ele sai uma gaveta dele. É horrível, é horrível. Agora o do meio, que é o Slim, eu acho bacana. O Slim é o que eu tenho, eu acho bacana ele.
Ele é diferentão, aquele PS, mas é que realmente, quando vai pro fim da geração, tu lança jogos muito bons. Sempre que tu vê o fim de uma geração, se prepare que vai vir os melhores jogos
da geração. Os gráficos até o talo ali, pra comer o CPU do console, né?
Exato, só que também tem essa de que às vezes o console não aguenta. E aí tu vai botar o tranco lá pra 100%, 110% na potência do negócio e tu não consegue rodar.
Aí
ele
buga.
É que nem tu botar a querer rodar Resident Evil 7 num daqueles Windows 1, o Pentium 667, sabe, aquele, o Pentium 2.
Não vai
ia
dar certo.
Ia ser horrível, cara, não ia dar certo, K6, não sei o que tinha na época da AMD. Não roda, cara, é rodar no esforço, esgoelando o negócio, e é capaz de dar um... vibricar o console do cara.
É verdade, concordo com você. Agora sim, desses jogos antigos, Resident Evil teve uma mudança sofrível, absurda. Mas Street Fighter só teve, eu diria assim, que a Capcom pode ter errado no Resident Evil, tentou consertar agora no 7. Já no jogo de luta dela, que é fantástico, e até hoje a galera põe ele como o primeiro jogo de luta do mundo, o melhor jogo de luta do mundo, Street Fighter, o 5, ele tá tipo... Ele tem as mesmas jogabilidades que você tinha lá atrás no Street Fighter 2, só que aprimoradas. Ele não mudou o estilo do jogo. Ele não transformou o Street Fighter, por exemplo, num jogo 3D, tipo Tekken. Já começou como um jogo 3D. Entendeu? Você joga Street Fighter, você gosta de Street Fighter?
Gosto.
Você concorda comigo ou não?
Concordo.
Você acha que Street Fighter é um jogo...
Pra mim é o melhor de todos.
Pronto, tá vendo? Foi o que eu falei.
Gostam de apanhar aí.
Não, eu prefiro Mortal Kombat. Estão
vendo muito 50 tons de cinza.
Eu prefiro Mortal Kombat. Eu acho que Mortal Kombat é um jogo muito mais punk, muito mais pau do que o Street Fighter. Inclusive, até hoje é os que competem, né? Mas assim, em termos competitivos e de torneios internacionais, Street Fighter é muito, muito mais visado, muito mais... tem a Capcom Cup, que é o torneio da Capcom.
Cap Cup,
né? E aí eu gosto de Street Fighter, mas Street Fighter pode ver. Nós tivemos o 1 e o 2, o 3 e inúmeras versões de Street Fighter. Street Fighter Alpha, Street Fighter Omega, Street Fighter puta que pariu. Street Fighter do caralho de asa, Street Fighter da puta que pariu da porra toda. Sabe, Street Fighter é... Então assim, Street Fighter da buceta doida, enfim. Ok. Esse Street Fighter de tudo quanto é nome.
Esse aí foi lançado em alguns lugares só.
Somente. E é sucesso. Quando lança, toda vez é sucesso. Por quê? Porque o jogo, ele... Eu posso dizer pra você o seguinte. O jogo, ele não muda. Ele muda os gráficos, mas a pegada é mesmo. Sempre o Hadouken vai ser meia lua pra frente e quadrado, ou meia lua pra frente e soco. Não é assim, pô?
É verdade.
E o Shoryuken, frente, meia lua pra frente e soco. Não muda. Não muda. Street Fighter também não... Street Fighter não. O Mortal Kombat também não mudou. Mudou pouca coisa. Na verdade, teve uma entrevista do Ed Boon, que é o cara que criou o Mortal Kombat, com o Danilo Gentili no The Noite. E ele falou que eles tentaram deixar o jogo um pouco mais fácil. Antes, o Mortal Kombat 2 e o 3, que começaram os combos, era muito difícil fazer aqueles combos de 12, 13 hits. O cara tinha que não estudar, não pode trabalhar, não pode estudar, entendeu? Você só pode jogar. Então, assim, Peter. Então, assim, não, naquela época do Mortal Kombat 3 Ultimate, meu amigo, era difícil pra caralho você acertar um Brutality, que era uma sequência de 30 botões pra você apertar. Aí o Ed Boon disse que, ó, diminuímos aqui, o jogo agora qualquer um, vulgo geração Nutella também.
Qualquer Zé.
Qualquer Zé, tipo o Alisson, pode jogar Mortal Kombat que vai aprender pelo menos um combo de 3 hits. Pelo menos isso.
Eu não sei vocês, mas a minha geração jogava mais The King of Fighters.
The King of Fighters, pô.
É, Yashiro, Chris. Sim, é, geração é... Como é que se diz? Fliperama.
É porque o The King of Fighters, ele... Você falou bem falado. Esse é um jogo que morreu no espaço, morreu no limbo.
Só no fliperama.
Né, tentaram lançar ele pra PlayStation, lançaram agora e já era.
Limbo, que é um bom jogo, inclusive, tá em promoção na PSN.
É verdade, não, é verdade, é verdade. Então corre na PSN que o jogo Limbo tá R$9,90, né?
E pouco.
R$6. Então corre, meu amigo, tá fazendo o que aqui? Corre lá, mas depois volta pra cá pra escutar o resto do podcast. Então eu concordo contigo, mas era um bom jogo de arcade. Ou arcade, como queira falar. É um bom jogo de arcade, mas eu posso dizer uma coisa pra você. O The King of Fighters, ele não foi legal no PS4. Lançaram uma versão nova pra ele pra PS4. E a galera boicotou geral, porque o PS4 tem uma placa gráfica foda e o jogo, velho, é muito mal feito.
É verdade. Inclusive, arcade aqui no interior se chama de aí dentro. Também tem essa, né? Eles chamam também muito isso, pessoal do interior.
É, mas eu particularmente gosto muito dos jogos de luta, assim como eu gosto dos jogos de aventura. O que eu não suporto é você... Pronto! Lançaram Crash, relançaram Crash.
Remasterizado.
Dos mesmos moldes do PS1.
Idêntico.
Só que remasterizado. Tá aí, eu dei valor. Concordam comigo, galera? Concordam ou não? Concordam comigo? Muito bem, obrigado. Não, tá muito... Concorda?
Eu concordo, tá muito bom. Tá. Teve muito até bom. Eu não cheguei a jogar assim muito bem ele. Eu peguei acho que uma demo, um negocinho que apareceu. Deu, ah, legalzinho, hein? Pô, aí ó, os caras aí refazendo direitinho as paradas.
É, porra, porque você vai fazer um remake, você tem que fazer bem feito, porque você tá mexendo numa coisa sagrada. Vamos fazer agora um remake, vamos dizer assim, do Final Fantasy VII. Vai ser totalmente refeito. Já vai lançar esse ano agora.
Vai lançar, e eles estão, na verdade, vendo se vai lançar esse ano ou ano que vem.
Que é o melhor Final Fantasy de todos.
Dizem que é esse ano. Tanto que o jeito que ele vai jogar vai ser igual ao do 15. Que é aquele jeito mais solto, que o cara pode bater à vontade e tal, não tem aquela questão de turnos e tudo. Vai desagradar muita gente.
Vai para os fãs mais saudosistas como eu e você, que jogamos a versão original do PS1. Pode ser que fique um pouco estranho, mas não quando a gente vê o Cloud, Sephiroth, a Tifa, toda aquela galera num avatar novo, vamos dizer assim, num avatar mais bem feito.
Mais moderno.
Porra, vai ficar outra coisa. Você gostou do Final Fantasy XV, por falar nisso?
Eu achei incrível, cara. Eu tô jogando até hoje.
Pois
e
é, eu tenho uma coisa interessante, que o jogo é pra você ganhar experiência, você vai fazendo as fases, né? Você vai fazendo os mapas.
Pescando.
Bicho, eu só faço pescar no jogo. Puta que pariu. Não, não, pode rir da minha cara. Velho, o jogo...
Thales, o pescador. É, Fantasy.
Thales Rio, o pescador. Bicho, eu jogo... Porque é massa. Você passa... Quando você é menos espécie, você passa 2 horas pescando naquela porra.
Peixe que só, não.
Exato. Não. Agora eu não gosto dos protagonistas. Eu acho que o Noctis... Eu não sei dizer. Eu não... Não é o Cloud, velho.
Aí tem uma coisa boa que aconteceu. Porque assim, quando eu comprei o Final Fantasy, eu não comprei ele quando lançou. Eu comprei ele já depois e peguei um passe de temporada. Quem não sabe, passe de temporada é quando tu consegue pegar todos os DLCs, tudo que vai lançar pra aquele jogo, e tu tá liberado pra ti a partir daquele momento.
É tudo. É tipo tudo. O Mortal Kombat sair com a versão XL.
É, o que lançar é tu tá dentro.
Não precisa comprar nada mais.
Não precisa comprar mais nada, gastar nenhum dinheiro.
Quem foi inteligente espera sair essa versão pra comprar, né?
É, que normalmente passa a temporada, ele custa uns R$100, assim. Só que, tipo, se tu pegar numa promoção, ele custa bem baratinho. Aí, o que é, no Final Fantasy apareceu o quê? Tu pode jogar com Noctis, aí apareceu o episódio Prompto, o episódio Gladius e o episódio do outro carinha lá, do Dioxus, eu esqueci o nome dele.
Aí ele, tu pode jogar qualquer um deles nesses episódios, que eu, na verdade cada episódio vai jogar com um, e aparecer um novo episódio onde tu cria teu próprio personagem.
Pois é.
Que é legal, que é o Camerate.
Então assim, você vê que a coisa tá evoluindo no Final Fantasy também, mas é uma evolução boa. Todos os Final Fantasy, eu não vejo ninguém falando mal do Final Fantasy. A galera fala, ah, o tal foi melhor do que esse. Mas ninguém fala, Final Fantasy é um jogo ruim.
É, né?
Pra quem gosta da franquia, diz que o jogo é bom. Claro que todo mundo, acho que quase o mundo inteiro que joga Final Fantasy prefere o 7, porque o 7 tem uma história foda, verdade, tem protagonistas fodas, mas os outros Final Fantasy são incríveis também.
É, e tem agora também, teve um outro lançamento de remaster bem feito, que foi o Secret of Mana, que ele foi lançado agora, tem, acho que não tem nem 20 dias que apareceu pro PS4 remaster, deve ter aparecido pra Xbox One.
Uhum.
Eu não tenho certeza se foi pra Xbox One, talvez já seja um exclusivo de PS4. Mas tá, do jeito que ele era, ele continuou igual a história, mas ele tá 3D e tá legal, assim, tá bem diferente do como era original nesse sentido. Tá como se fosse bem feito para os tempos atuais. Então tá aparecendo esses remasters, assim. Antigamente a gente via muito no PS3 e no início do PS4 remasters que era simplesmente botar em HD.
É verdade.
Que era simplesmente tu, melhorei um pouquinho a textura.
É, isso pra mim não vale.
Aí não é remaster, aí tu tá sendo preguiçoso.
É, e aí o usuário final que vai comprar, os clientes compram e saem reclamando, né?
Exato.
Eu vou dizer pra você, Final Fantasy é um bom exemplo que a gente deu aqui. Resident Evil, na minha opinião, não é um bom exemplo de mudança. A partir do 7, talvez sim, porque aí agora ele tá com outra pegada, os próximos Resident venham todos em primeira pessoa, e aí sim, o negócio vai. Mas vamos lá. Jogos de luta, mantém o padrão. Tekken, eu jogo Tekken desde o primeiro. Nós estamos já no Tekken 7, já teve Tekken 2, 3, Tekken Tag, Tekken Tag 2. Tem uma porrada, e todos eles, desde o primeiro, ele teve essa pegada 3D. Aplausos, por favor, para a Namco, que a Namco merece meus aplausos da galera.
Cara, que jeito.
Aplausos, porque, bicho, você concorda comigo que Tekken, ele é um jogo que ele mantém a linha?
Ele mantém. Agora, só que quando tu falou do Tekken, eu lembrei de um jogo de PS1.
Não é o Tobal, não, né?
Não, não.
Ah, Tobal era horrível aquele jogo.
Acho que era, o nome dele era Bloody Roar.
Sim,
que era um que
joguei muito, você se transforma num bicho.
Exato.
Aquele jogo morreu no limbo. Eu acho que aquele jogo poderia ter sido revivido, né?
Ele teve 1 e 2 no PS1 ainda, e eu joguei demais, jogava pra caramba.
Não, você
jogo,
quer saber, mano, que tem jogo de jogos interessantes, Alisson? Agora sim, falando aqui de jogos que você falou que são difíceis, e hoje em dia os jogos estão feitos pra sua geração Nutella, que é muito mais fácil. Tem que falar porque você já é um cara da geração Nutella. Mas você, né, você é a geração Nutella, você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você chegou a assistir o Jaspion?
Lógico.
Mas na década de 80, quando passava na Manchete?
Não, na Manchete não.
Ah, então você não é geração da raiz antiga, você é mais Nutella.
Sou geração Power Rangers.
Teletubbies, né?
Teletubbies.
Ok. Oh, mas então, existem jogos hoje que ainda são difíceis e que são inspirados em jogos antigos. Eu vou falar de um excelente jogo aqui, que é pra galera agora do Xbox dizer, tá vendo? É meu exclusivo. Cuphead, o joguinho das canequinhas que vão atrás do capeta.
Ah, aquelas canequinhas. Aquele jogo é muito bom.
É muito difícil o jogo, velho.
Eu joguei ele, era da hora.
Mas é difícil, não é?
É difícil, é bem difícil.
É difícil aí, Alex. Esse jogo não é pra tu.
É não.
É um jogo que ele é artístico, cara. Ele é muito bem feito.
Ele é baseado nas animações da Disney, né?
Exato. Não, e engraçado, teve uma parada do fundo deles que ele é feito de uma maneira muito mais difícil do que a gente pode imaginar.
Sim.
Ele parece que foi feito um negócio em 3D ali, um por um, pra poder fazer aquele fundo.
O jogo, ele foi todo desenhado à mão. As trilhas sonoras foram feitas exclusivamente pro jogo. Nos moldes que eram feitas aquelas trilhas com as orquestras sinfônicas, pra Looney Tunes.
Que é da hora.
Meu irmão, o jogo é incrível. Infelizmente, como eu sou sonista, pra esse jogo eu fico chupando o dedo, porque ele é exclusivo Microsoft, é exclusivo Xbox. Mas nós podemos jogar com um bom e velho PC.
É verdade. Porque na real não tem exclusivo Xbox. Pelo menos assim, não no meu conhecimento, que seja só do Xbox. Todos
não, pô, mas aí você
PC.
Tem que pensar o seguinte. Eu sei, mas é porque o Xbox e o PC são da Microsoft. Então a Microsoft é meio burra, mas ao mesmo tempo... Burra por quê? Porque ela não vai obrigar ao gamer mais compulsivo comprar um Xbox só pra jogar os seus exclusivos. Não, o cara tem um computador em casa, ele vai lá na Steam e baixa e compra, e sai muito mais barato até.
É verdade. Eu joguei todos os exclusivos até agora do Xbox no PC.
Pois é, você foi inteligente, tá vendo? Porque tem gente que prefere comprar um. Tem um amigo meu que lança um exclusivo novo no Nintendo Switch. É só do Nintendo. Ele compra o Nintendo Switch só pra jogar aquele jogo. Aí ele não compra mais nenhum, porque só jogou aquele, né? E fica lá encostado. Aí ele pega e lança um exclusivo no Xbox One. Aí ele vai lá, compra o Xbox. Velho, tudo bem, se você caga dinheiro, meu amigo, meu jovem, se você caga dinheiro, sabe o que você faz? Você manda pra cá. Manda pra cá.
É? Me dê, papai.
Não, mas assim, eu particularmente gosto muito do Cuphead, acho um jogo incrível. E ele merece, acho que, jogo do ano, velho. Aquele jogo é muito foda, é muito feio, bem feito.
O único azar dele foi que existiu o Legend of Zelda Breath of the Wild.
Olha,
que foi o azar de muito jogo.
Me apedrejem quem quiser, eu tentei gostar de Zelda. Não consegui. Talvez porque na época que Zelda começou a estourar, eu tava me preocupando em acertar e fazer os combos do Mortal Kombat 3 e dos outros jogos que tinham de luta na época. Mas eu nunca, tipo, do Mortal Kombat 1, 2, 3, enfim. Eu sempre fui um cara que joguei muitos jogos de luta. Você sabe disso.
Verdade.
E de aventura. Então, tá, eu vou lá no RPG, vou. Se eu disser que eu não gostava de Zelda, eu não jogava Final Fantasy. Então, assim, o tempo que eu tinha pra Zelda era aquela, sabe aquela história? Ah, eu vou jogar, amanhã eu começo, jogava pouco. Sempre joguei pouco. Aí, tipo, não sou fã de Zelda, mas eu sei que Zelda tem uma penca de fãs, e eu não posso falar mal dele, senão apanho, né?
Olha eu aqui.
Eu não posso falar mal de Zelda, senão apanho já aqui no estúdio, aí não é legal.
Até porque o Zelda, ele é assim, ele era um jogo diferente. Ele era um jogo que é um RPG.
Ah, mas sei lá.
Era um RPG com aventura, mas ele não era tanto aquela coisa de criar o personagem.
Então, ele não... É isso que eu tô
falando. Já vem pronto, né?
Ele não tem um... Como é que eu posso te dizer? Ele não tem um segmento. O jogo é uma mistura de várias coisas, sabe? É isso que talvez seja o sucesso do jogo.
Exato. Eu gostava dele porque, assim, eu sempre gostei de RPG. Nunca fui muito fã de jogo de luta. Não é muito a minha praia.
Percebe-se, quando a gente joga, você sempre leva uma pizza.
Eita. Falou o cara que levou bala pro Exterminador aqui, até não poder mais, hein?
Ah, tá. Se eu não tiver com lanterna verde, ok. Mas se eu tiver, você
com perde. Com lanterna verde, eu levou bala também, meu amigo. Exterminador é o apelo.
Ó, quando terminar aqui o podcast, a gente vai tirar uma partida ali, viu? Mas tudo bem. Alisson, pra gente ir encerrando o nosso podcast, que tá chegando na nossa hora, hein? Infelizmente. Tá chegando na nossa hora. Qual o melhor jogo pra você da atualidade do PS4 que você já jogou e gostou? Ou do Xbox One, né? Ou do Nintendo, fica à vontade aí. Pra não dizer que a gente é sonista. É porque infelizmente ou felizmente, aqui no estúdio os três são sonistas. Gostamos do PlayStation, mas isso não foi nem combinado. Tipo, antes de eu conhecer o Peter, ele já gostava do PlayStation, não é isso? Já preferia Sony.
Eu tive sempre ou Sony ou Nintendo. E aí a Nintendo deu uma vacilada pra mim no Wii, no Wii U. Aí eu
deixei a Sony. Eu também. Eu tentei gostar de Xbox até que eu joguei a primeira vez naquele controle horrível deles. Tem gente que adora aquele controle. Eu odeio aquele controle. Pra quem joga jogo de luta, sabe que jogo de luta não se joga, embora esteja habilitado pra jogar, mas não se joga no analógico. Se joga no cross, na cruzinha lá, né? Nos três pontinhos lá. Mas a galera joga no cross do Xbox. É um lixo, velho. O cross do Xbox é horrível. Ele é muito... Ele tem um alto relevo absurdo. Já do PlayStation não. Ele é macio, os botões são separados. São bem mais gostosos de jogar.
O dedo do Thales, ele já é gasto de tanto jogar
não,
no cross.
Não, meu filho, meu dedo...
Ele já é gasto.
O meu dedo, ele é mais resistente do que a da Mantio.
O negócio, ele já tá quebrando o vidro com o dedo.
Exatamente, né? É mais resistente que vibranho.
Eu já prefiro jogar na loja, até porque o Nintendo 64 era na loja.
Não, mas então...
Eu joguei muito pouco,
cross, né? Nunca vai sair do controle, porque a velha guarda joga muito lá ainda. Pra você dar um Hadouken no cross é mais fácil. Baixo frente e o botão de soco. Pra você acertar um Hadouken no analógico, que é muito sensível, o boneco pula, vai pra baixo, pra frente, pra trás, mas não dá o Hadouken. Esse é o problema, entendeu?
E tem um detalhe, né? O controle do Xbox, o analógico, a cruzinha ali, ela é... Ou, aliás, do... Ele é meio que junto, né? Ele tem tipo como se fosse uma membranazinha.
Ele é uma
sapo.
Coisa só. Então isso ferra pra quem quer quer jogar ali, entendeu? O Xbox ele é bom pra jogar jogos de tiro, porque parece um gatilho, o L2 e o R2 dele, né?
Pensei que teria jogar, jogar no lixo.
Não, pra, também. Joga pra futebol. Jogar futebol, pra jogar o Forza, que é o jogo que eles só falam em Forza. É engraçado
ele
quando
Forza
o cara.
Barra,
velho,
né?
Quando o cara é fã de Xbox, velho, eu tenho meus exclusivos de do eu também tenho os meus. Forza.
É uma forzazão de barra, hein?
É muito engraçado, velho, porque eu não entendo, mas enfim. Incrivelmente, o Xbox, ele vende mais.
A paciência é um exclusivo do Xbox.
É, pois é. Pois é isso, mas seu jogo?
Last of Us.
Last of Us, pra você, até nessa geração nova, continua sendo o melhor jogo.
Pra mim, perfeito.
Ok. Peter?
O meu jogo, então, cara, que eu sou apaixonadinho, caidinho, jogo direto, é Dragon's Dogma The Dark Arisen.
Muito bem, um jogo excelente.
RPGzão.
RPGzão, top. Muito bom. É. O jogo que eu gosto muito, que até agora aqui, né? Não vou citar um jogo de luta, não, porque eu já falei tanto de jogo de luta, todo mundo sabe. Eu já joguei Tekken 7, já joguei Mortal Kombat XL, já joguei Street Fighter V, que eu gosto de jogo de luta. Mas, Bloodborne. Puta que pariu, você jogou esse jogo?
Pô, joguei sim, Bloodborne.
Que jogo foda, velho. É muito foda esse jogo. Pra quem nunca jogou Bloodborne no PS4, pode jogar que você vai ficar louco, velho.
Mecânicazinha do Dark Souls.
Sim.
Só que com uma pegada mais da época vitoriana, né?
É muito show de bola. O jogo é muito foda. Pra mim é um dos melhores jogos dessa geração.
As armas retráteis, né? Que todas parecem que são meio que aqueles canivete de barbeiro.
É, exato. Canivete de barbeiro. Ó, mas é isso. Pra mim, o mercado tá aí de videogames e de consoles.
Olha a fruta, olha a fruta.
E agora eu quero botar uma musiquinha bem bacana aqui pra mandar um alô para o nosso querido... Bota aí a musiquinha bacana. Isso. Mandar um alô pra galera do Museu do Videogame e seu idealizador, Cleiton. Museu do Videogame que viaja o Brasil inteiro. Pra quem não conhece, é irado. Eles têm desde o Odyssey, que é o primeiro console, até o mais recente agora. E tem vários jogos, arcade, tem tudo, velho. E o que eu acho irado... Eles ganharam tem uma matéria, pô, o Ministério da Cultura, certo? Elogiou bastante e fizeram uma matéria só para o Museu do Videogame, inclusive ganharam uma honra de alguma coisa lá, não sei, ganharam alguma coisa lá, uma premiação do Ministério da Cultura, porque videogame é cultura. Diferente da nossa... Dá uma vai aqui, bem grande aqui, para Marta Suplicy, a senadora do Estado de São Paulo, por favor. Porque a Marta Suplicy, ela na sua ignorância, na sua santa ignorância, disse que videogame não era cultura, cara. Não existe. Como é que a pessoa fala isso? Tá aí, minha querida Marta Suplicy, o exemplo. O Museu Itinerante do Videogame, idealizado pelo nosso amigo Cleiton, ganhou um prêmio do Ministério da Cultura. Olha o nome, Ministério da Cultura, ok? Não é Ministério da Ignorância, não. Ministério da Cultura. Ganhou como... É, tipo, um incentivo à cultura, sabe? Videogame é sim cultura, mas eu não vou defender tanto o Ministério da Cultura e o governo. Eu vou defender por um lado, mas eu quero pedir uma coisa pro governo. Por favor, parem de... Para o som aí, por favor, que agora é sério. Por favor, parem de taxar os jogos de videogame, os impostos altíssimos que vocês colocam, como se fossem jogos de azar. Por favor.
Mas aí a EA tem que dar uma cooperada.
Por favor, parem de fazer isso. Sabe por quê? Muito obrigado pelos aplausos. Obrigado, obrigado. Sabe por que eu falo isso, velho? Porque, pra você que não sabe, coleguinha que chegou agora aqui, sabe por que você paga R$300 praticamente num jogo novo de PS4 ou de Xbox One? Porque é o seguinte, o imposto no Brasil é altíssimo, é até mais alto que o valor do jogo em si. E os impostos que são colocados e tributados em cima do
imposto é roubo.
É, já é roubo, né? Mas é colocado em cima de um jogo desse de PS4. Erroneamente, ele é colocado como se fosse um imposto para jogos de azar. Então é caro. Quando você vai comprar aquele mesmo jogo lá na Steam, ou você compra o mesmo jogo para PC, você já percebeu que eles são mais baratos?
Sim.
Tio Thales, por que é barato? Porque o imposto é diferente.
Por quê?
Porque o imposto, tio Thales explica. Porque o imposto em cima de um jogo para PC, ele vai como software, né? Ele vai como computador, informática. Então é lá embaixo o imposto. Então você compra, por exemplo, Street Fighter X ou Street Fighter 10, ele saía na época que lançou no PlayStation 4 a 200 e alguma cacetada 250. reais. 250 reais. O mesmo jogo na Steam, ou você comprando mídia física pra PC, porra, saía 80, 90, no máximo 100 reais.
Sem conta.
Você vê a diferença. Você tem a diferença de 100 reais de imposto que você não tá pagando a menos. Por quê? Porque pra o nosso governo brasileiro, jogos para consoles, não para computador. Para computador é categoria de informática, então é baratinho. Mas para consoles é caro. Por quê? Porque jogos são jogos de azar. Então fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de situação aí para você extorquir os bolsos dos gamers queridos do Brasil.
A Twitch aqui é uma empresa que tem feito jus a essa palhaçada que fazem, que é a EA. O que ela tem
a
feito?
A EA Games, né?
A EA Games, Electronic Arts, que é Cash Everything, que pra eles é esse é o negócio, o lema deles, porque eles fazem exatamente isso. Eles foram taxados de jogo de azar. O Battlefront 2 do Star Wars,
que é um bom jogo, mas...
Até o Need for Speed Payback foi taxado como jogo de azar em alguns países, justamente por conta dessa mecânica deles de caixa de não sei o que pra te avançar e tem que pagar.
Pra você pegar novas armas, novos itens e evoluir ou melhorar seu personagem e não ter que jogar muito. Ou você se fode e passa 3 meses jogando pra evoluir um pouco seu personagem, ou você vai ter que pagar uma grana
e abrir as caixinhas.
Passa o cartão. É igual um jogo de celular, pô.
É um jogo de azar ali, porque tu quer uma caixa que pode vir a melhoria
ou não. Então, assim, a EA Games realmente tá queimando o filme. Enquanto outros jogos estão aí, são feitos pra gente se divertir apenas e nada mais, esse é feito pra se divertir e pra gastar dinheiro. Então, talvez por causa desse jogo, hoje o imposto no Brasil tem uma explicação. Mas se a EA Games voltar atrás, que eu acho muito difícil, ou se não tiver mais esse tipo de jogo, aí não vale a pena o cara gastar 300 pau no jogo. Me poupe, velho. 300 conto no jogo. Eu acho que, por mais que o cara seja rico, e olha que eu conheci gente rica, já trabalhei com gente muito rica, e essas pessoas demoravam pra esperar o preço cair pra poder comprar, porque o preço é muito caro, pô.
A EA, ela tomou uma paulada agora das vendas e acredito que ela vai dar uma mudada. Porque Star Wars foi um fracasso, dá pra se dizer assim, que ele foi um fracasso, porque houve um boicote muito grande
Embora o jogo seja bem feito,
exato,
seja bom, mas eles querem comprar nós, fãs de Star Wars, e não é assim que funciona. E é isso, galera. Vamos encerrando aqui com mais um Bangcast. Eu sou o Talizinho.
E eu sou o Peter Paul.
E tivemos aqui hoje quem?
Remy!
Alisson Remy, aquele cara que nunca ri.
Já o Talizinho.
Mas o Talizinho. Vamos encerrando o programa de hoje. Até o próximo Bangcast. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, no nosso Facebook. Estaremos lá. E é isso aí, galera. Muito obrigado.
E usem o Podomatic para baixar este incrível episódio.
Muito bem. Você pode assistir no seu... Assistir não, ouvir, né? No seu PC, no seu Mac, enfim. Onde você tiver, no seu tablet. Através do site do Podomatic. Exato. Ou através do aplicativo do Podomatic.
Exato.
Beleza? Então, até a próxima e tchau. Aplausos, por favor, galera.
Falou, pessoal!
Valeu!